Saudações, galera. Você está estranhando aí, não está ouvindo nenhum musicast. O apito foi de leve. E você está escutando aí, sim, os mais saudosistas vão lembrar de cara a música de Volta para o Futuro. Mas, na verdade, a gente está indo de volta ao passado. Sejam bem-vindos ao novo produto do 45 Minutos. Você pode chamar como você quiser, mas vai chamar de Oldcast. Esse é o Oldcast. Falaremos aí de jogos históricos. E para abrir esse projeto, eu estou aqui com o meu amigo Cássio Zirpoli, que é um homem que entende demais dessa partida. E sim, a gente vai abrir com a decisão do Campeonato Brasileiro de 1987. E a ideia é sempre lançar o programa no dia que o jogo ocorreu.
Fala, Rafa. Primeiro que essa música é instrumental. Eu já tive ela num CD do meu tio. Eram instrumentais clássicos, de trilhas clássicas do cinema. Esse é muito clássico. Mas, apesar da sua explicação, o primeiro filme, ele vai para o passado, de volta para o futuro, porque é a volta para casa. Ou seja, sempre para onde você vai, o sentido inverso pode fazer sentido. Porque se você, no segundo filme, você vai para o futuro, e a volta é voltar para o passado, para voltar para casa, e por aí vai. E sobre esse jogo, a gente está aqui na gravação no dia do aniversário de 30 anos da conquista do título, de 87, que aconteceu só em 88. Mas não era tão incomum assim. A final de 86 também aconteceu no ano seguinte, em 22 de fevereiro de 87. Aconteceu até bem depois, proporcionalmente falando. E a final de 88, que foi o Bahia que ganhou, também foi no ano seguinte. Foi já faltando uma semana para o Carnaval. Inclusive, obviamente, o Carnaval de Salvador foi trincado, né? Que foi já em 89.
Mas o daqui também foi, né, Cássio? Que o do Sport decidiu no domingo. No fim de semana seguinte era o Carnaval também, né?
Mas é por causa do Bahia, porque como o Bahia foi fora, a recepção do time no aeroporto, ou seja, o Carnaval começou na volta, né? Aqui já estava meio que no bolo, semana pré, o Carnaval já tinha um envolvimento muito maior, né? Sobre esse título brasileiro, a gente fala final, porque é o jogo final, o jogo decisivo, mas é sempre bom explicar que aquilo era um quadrangular final. Sport e Guarani, os dois finalistas do módulo amarelo, com Flamengo e Internacional, os dois finalistas do módulo verde, era turno e retorno, ou seja, seriam seis rodadas, e quem somasse mais pontos seria o campeão. Como se sabe, Flamengo e Internacional perderam de WO para Guarani e Sport os jogos, e acabaram sendo realizados apenas os confrontos entre Guarani e Sport, o primeiro em 31 de outubro, no Brinco de Ouro da Princesa, 1-1, Betão, lateral do Sport, abriu o placar de pênalti, e Catatau, também de pênalti, empatou a partida, e na volta em 7 de fevereiro na Ilha do Retiro. O que é curioso desse jogo de volta, que é sempre bem importante falar, e por isso nessa questão de decisão, é a decisão, mas para não ficar a final, se fosse empate, não era pênalti. Se fosse empate de 0-0, a vantagem não era do Guarani pelo gol qualificado. Não tinha. Era sorteio.
E é sorteio o quê? Na moeda, na hora?
Na bolinha, no globo. Ainda bem que saiu o gol do Marco Antônio, para não ter uma confusão dessa, que só faltava terminar em sorteio. Mas não, terminou no campo, como sempre terminou no campo. Com o gol do Marco Antônio aos 19 do segundo tempo, o gol que bordou a primeira estrela dourada da história do Esporte Clube do Recife.
Uma partida que você vai escutar muitos detalhes ainda, a gente vai falar aqui dela profundamente, vai falar desses gols, vamos trazer algumas curiosidades da transmissão da época, coisa que Cássio sabe demais. E assim, a gente já falou sobre esse assunto, a gente vai procurar focar sempre no jogo, mas 87 tem vários aspectos pré e pós o jogo. E se você quiser se aprofundar, a gente tem dois programas especiais sobre isso. O primeiro é a edição 87 do 45 Minutos, que a gente entrevistou Mário Lacerda. Uma conversa fantástica, a gente vai lá no passado, ele conta várias histórias. E a outra é a edição 375, teve a presença de André Galindo, que é autor do livro 87, de fato, de direito e de cabeça, com o mestre Cássio Zirpoli aqui, que o homem enciclopédia de 87. Agora, Cássio, antes da gente ir lá para 87, só vou lembrar aos nossos amigos aí do 45 Minutos, que uma parceria que ao menos é tão, não vou dizer tão antiga, mas se fosse de forma proporcional, tão antiga aqui no 45 Minutos, quanto essa história de 87, é a parceria do Village Porto Galinhas, primeiro patrocinador do 45 Minutos, e um lugar fantástico para você que quer curtir, quer dar uma relaxada, quer fazer a frente com a família, com alguém especial. Acesse aí, villageportodegalinhas.com.br, reserve sua data, coloque o código podcast45, E a dica é a seguinte: tá, não sabe se vai ficar na praia, vai ficar na piscina, mas bota sempre fonezinho de ouvido e curta aí os podcasts de 45 minutos no lugar que está no coração da nossa equipe aqui. Cássio, antes da gente mergulhar aqui na partida, vamos lembrar um pouquinho como estava 1987. Você está escutando aí de fundo uma das músicas que fizeram sucesso na época. Bon Jovi, Live on a Prayer. Não sei se é muito a sua praia.
Essa música não foi escrita ano passado, não?
É porque a gente sempre escuta. Essa, toda festa que você vai, escuta.
Essa música é de 88.
87.
Sim,
de 87.
Ah, porque eu pensei que tivesse do ano onde teve a partida.
Como começou em 87 e foi atrasado para 88, eu procurei procurar músicas que estavam em sucesso. Bon Jovi, essa música, qualquer formatura que você vai, casamento, o que for, você escuta essa música. Outras músicas internacionais que fizeram sucesso nessa época era With or Without You, de U2, e Bad, de Michael Jackson. Agora eu queria que o pessoal escutasse também essa aqui, meu velho, que essa aqui é brasileira e tem muita gente que não faz nem ideia que ela foi lançada nesse ano também. Eu falei faraó, e faraó, eu clamo do pelourinho, e faraó. Você tá escutando aí de fundo, Faraó, divindade do Egito. Sabe que música é essa, Cássio? De Olodum. E faraó, parece que ela foi lançada na adolescência da gente, mas não, meu amigo, ela é de 87 também.
Então demorou pra fazer sucesso. Realmente fora de Salvador.
Ali entre 87 e 86, também músicas como Flores em Você, do Ira, e Codinome Beija-Flor, de Cazuza, tocavam demais, né?
Produção tá grande, tu não anotasse novela, não, né?
Novela eu passei batido, isso. Mas em filme a gente foi. Por exemplo, no cinema.
Rock Santeiro, será que é Rock Santeiro? Talvez, acho que é de 86. Mas
a gente pode descobrir.
Mas aqui é tão grande, a novela foi tão longa que deve ter acabado em 87.
Sendo bem que o programa é gravado, a gente procura rapidinho aqui. Em 87, meu amigo, as novelas fizeram sucesso aí. Teve Roda de Fogo, que começou em 86 e acabou em 87.
Tem bairro até hoje com esse nome.
É, O Outro. E também tivemos Mandala. É, outras também, já que mudou de horário.
Eu acho que foi com Vera Fischer, mas isso é. Pode ser um tiro no escuro.
Direito de Amar também foi uma das novelas
bronca,
da Globo.
Bronca.
E Bambolê, meu amigo. Eu não sabia nem que
essa é pelo menos, você sabe que confusão.
Bom, e no cinema, como eu estava te falando.
E Rock Santeiro foi um pouco antes, na verdade. Né?
85.
85, 86, né? Quase batendo ali. É do Coritiba a novela.
Nos cinemas, meu amigo, a gente também tinha muito aquilo, né? O filme era lançado nos Estados Unidos, chegava aqui meses depois.
Ah, né? Que nem hoje, de jeito nenhum. Videogame, então, era, meu Deus do céu, era um ano depois.
Tu tem ideia de algum filme que passava nessa época? Tu lembrasse de cabeça ou não?
Oi, poxa, me quebrasse de cabeça aqui.
Tem pro canal, tu me ajuda. Robocop.
Sim, pô, Robocop é de 87, pô, errou. Esse aí é clássico demais.
Superman 4.
Predador 1 é de 87.
Aí tu me pegasse, mas Intocáveis, Intocáveis, Máquina Mortífera, O Massacre da Serra Elétrica e Dirty Dancing foram alguns de sucesso.
Não, esse Massacre deve ser o 3 ou o 4. Massacre, o primeiro é de 74. Esse aí deve ser aquelas continuações bem mandrake que lançaram depois.
Tu sabe que teve em 87, mas formato desenho, e eu ia morrer sem saber?
Não.
Transformers. Desenho japonês lançado em...
Tem um, na verdade, de 86, que é o Transformers, o filme, pode ser um outro, que é o que tem Unicron. Eu tô dizendo esse porque... Esse eu tô falando...
Bom, pelo menos chegou no Brasil aqui em 87.
Ah, você tá falando chegou no Brasil. Ah, então é o mesmo filme. É Transformers, o filme com Unicron, que é um robô do tamanho do planeta. Eu tô falando isso porque eu gosto gostava do desenho.
E aí, pessoal, o Brasil nessa época não era um lugar tão calmo, não, certo?
Cruzado.
A gente tinha uma crise financeira pesada.
Ah, velho, aí falar isso aí, desde que o navio ali chegou pertinho da costa, já veio a confusão.
E a gente também tinha uma época de ajustes políticos. A gente tem que lembrar que entre 87 e 88, José Sarney era o presidente e teve no meio de importantes momentos.
Vice do presidente eleito de forma indireta já na reabertura da redemocratização do país, né? Porque foi Tancredo que faleceu. Aí assumiu Sarney, PMDB sempre assumiu dessa forma, inclusive, né?
Tradicional.
Tradicional. É, entra sempre como vice, nunca como a cabeça de chapa. E nessa situação, a primeira eleição direta seria em 89. Então já começava a articulação política de como seriam as candidaturas para essa primeira eleição presidencial do país depois de décadas, primeira eleição direta do país depois de décadas.
E Sarney, em 87, ele lançou o Plano Bresser, que congelou aí o valor de aluguéis, salários. E
Sarney sendo o primeiro presidente, já que o outro faleceu, pós-ditadura militar, né?
Isso mesmo. E nesse período também, já em 88...
Todos os planos que Sarney lançou fracassaram.
Deram zebra. Nesse período também, a censura e a tortura chegaram ao seu fim, e a imprensa voltou a ser livre, sem sofrer represálias. A gente tem que lembrar que bem depois da decisão do título, em 88, dia 22 de setembro, teve a aprovação prévia da Constituição Brasileira.
Que é ainda a nossa Constituição, embora tenha vários artigos tenham sido modificados, votados, rediscutidos, mas a estrutura, a espinha dorsal, a Constituição segue a mesma de 88.
E tem que lembrar também que em 87... Lula já se candidatou à presidência, já era colocado
candidato. Já estava começando o processo de quem seria, de quem seriam os candidatos, né, do pleito de 89.
31 anos depois, a gente nunca imaginaria, né, que o homem mudaria o país, mas também...
E você imaginar que outro que estava lá, cola, pode sair de novo.
É surreal. E Lula, depois de mudar o país, está sendo acusado de corrupção, sendo julgado, enfim, são coisas surreais. No esporte em geral, Cássio, a gente teve... Para mim, eu escolhi dois momentos aqui que para mim são marcantes. Primeiro, em 87 e 88, o Brasil foi bicampeão da Fórmula 1, teve dois pilotos.
87 com Nelson Piquet no tricampeonato dele e 88 no primeiro título de Ayrton Senna. É na época, meu amigo, que o Brasil era gigantesco na Fórmula 1. 87 é a medalha de ouro do basquete no Pan-Americano de Indianápolis, que o Brasil ganha dos Estados Unidos. Acho que David Robson jogava nos Estados Unidos, eu não sei se pode ser só impressão, mas no Brasil, obviamente, Oscar, Marcel, tem a turma toda. E foi a embora o Brasil seja bicampeão mundial de basquete, de 59 e do início dos anos 60, acho que é 62, esse título do Pan-Americano é considerado a grande conquista do basquete, ou equiparada a esses mundiais.
David Robson estava naquele time mesmo.
Me respeita, porra!
E era banco. Era banco, por incrível que pareça.
Por isso que mereceu levar o fumo nos States.
Só que mesmo no banco, ele foi o melhor jogador dos Estados Unidos. Ele marcou 20 pontos e 10 rebotes. Agora tem que lembrar que naquela partida, Oscar e Marcel só fizeram chover, né?
Só de 3, né?
Oscar 46 pontos e Marcel 31, assim, ó. Um número absurdo.
77 pontos com dois jogadores é tenso.
E aí, meus amigos, também tem que lembrar que em 88 teve a Olimpíada e Aurélio Miguel conquistou a medalha inédita.
Isso bem depois, né?
Bem
assim,
depois já. Mas é por isso que a gente fala sempre de 87, mas afinal
já terminou em 88, né? Então fica nesse biênio aí.
E aí, pessoal, a gente tem que lembrar que hoje a gente vive em outra era. Nós estamos na era digital. Então você que quiser escutar esse podcast de uma forma especial também, com desconto de 45 minutos, acesse aí pizzariaatlantico.com.br. Você entra em qualquer área do cardápio, escolhe o seu produto, o seu pedido. Pode pedir o que quiser. Ah, está em desconto. O código vai valer do mesmo jeito. Quando for finalizar a compra, entra lá, coloca o código Atlântico45. Você ganha 20% na hora. Isso para o delivery. Agora, Atlântico tem uma modalidade chamada Pega Leve. Você pode fazer o pedido pela internet do mesmo modo, mas coloca retirada na Pizzaria Atlântico. Você já ganha 20% de desconto por ir retirar o produto em qualquer uma das lojas. E utilizando o código PEGALEVE45, você ganha mais 10% automaticamente. Então, meus amigos, quem quiser comer com qualidade e com preço fantástico, com esses descontos do 45 minutos, acessa aí pizzariaatlântico.com.br. Lembrando, toda vez que eu colocar o código, coloque em caixa alta e essa promoção só é válida para o site da Pizzaria Atlântico. Bom, Cássio, agora a gente vai falar da partida, né? A gente já falou um pouquinho da primeira partida da final, que terminou 1-1, lá no Brinco de Ouro da Princesa. E o que me chamou a atenção, Cássio, estudando para a gente gravar esse podcast, é o seguinte: enquanto na ilha está lotada, tem até a crítica da transmissão.
O público foi muito baixo lá em Campinas.
É, Campinas...
4.627,
eu acho. Assim, é um absurdo, assim, muito talvez, baixo.
Talvez a torcida do Guarani, depois de tanta confusão, não tenha comprado a ideia, não tenha enchido o saco daquilo tudo. Não tiro direito, porque era uma coisa muito confusa. Embora o clube estivesse disputando o título e tenha ficado muito perto do bicampeonato, né? No Brasileiro anterior, o Guarani também disputou a final com o São Paulo. Eu acho que foram 37 mil pessoas em Campinas, porque o segundo jogo foi lá, inclusive. Guarani e São Paulo, um jogaço, 3-3, o Guarani perdeu nos pênaltis do campeonato. Então, depois daquela situação toda, porque se tivesse sido quadrangular, com o Flamengo e Inter comparecendo, é óbvio que aquele público não seria aquele. Mas, depois, porque para ter aquele público, a torcida do Guarani, muito menos, claro, eles foram ao Brinco de Ouro outras duas vezes, contra o Flamengo e contra o Internacional. E W.O., o primeiro jogo, faltando dois dias, ele não estava confirmado. Porque é óbvio que Flamengo e Inter não compareceram e lutaram para que Guarani Sport também não pudessem jogar. Porque para que não pudesse validar. E detalhe, naquele momento eles estavam certos. Tanto é que eles jogaram, validaram e o campeonato acabou sacramentado até hoje. Então, faltando até dois dias, tem essa dúvida. Tanto é que no livro, já que você citou do livro, tem até um capítulo que fala sobre arbitragem entre os presidentes do Guarani do Sport se comunicando e para dizer, ó, meu amigo, o do esporte pode botar um juiz da Federação Paulista, eu quero que tenha jogo, porque o importante era ter o jogo. Então, eu acho que esse desencontro, e aliado aos WOs, minaram o jogo lá, porque era o primeiro jogo também.
Cássio, falar um pouquinho da campanha do esporte, para chegar até essa final, como foi o caminho do Leão até lá?
Sempre estou me lembrando, dois módulos, cada módulo indicaria dois times para o quadrangular final, o campeão e o vice de cada módulo. Só que dentro dos módulos, vai ficar muito confuso, tipo, eram 16 times, cada um, no amarelo acabaram sendo 15, porque o América do Rio acabou desistindo, perdeu tudo por W.O., esses jogos acabaram nem sendo considerados na tabela, e o América volta só em 88. Se são 15 times e você enfrenta todo mundo jogou 14 vezes. Só que dentro dessas 14 vezes, você jogou... jogou 8 por um grupo e 6 por outro. Na verdade, teriam sido 7, porque o América do Rio estava dentro de um grupo, né? Que eram assim, porque como não tiveram as semifinais dos módulos, você imagina assim, que cada módulo, tipo, só o módulo amarelo. O módulo amarelo ele foi dividido em dois grupos, dentro do módulo amarelo. Todo mundo se enfrenta, mas a classificação só vale dentro dos dois grupos. E eram duas fases, ou seja, as 8 primeiras rodadas é uma fase e as restantes são outras fases. Por quê? Se você juntar as duas fases e multiplicar pelos dois grupos, dá 4, ou seja, os 4 semifinalistas. Quem vencesse uma fase de cada grupo estava na semifinal. E o Sport, ele venceu as duas fases do grupo dele. Ele se classificou de forma direta, por isso que ele acabou tendo a vantagem de decidir os dois jogos em casa, por isso que ele teve essa vantagem. Tanto que acaba do outro lado, foi Guarani e Atlético Paranaense, que se classificaram do outro grupo do módulo amarelo, e o segundo time desse grupo que estava em Sport teve que ter um jogo de desempate entre Vitória da Bahia e o Bangu. O jogo foi Moça Bonita e Bangu passou nos pênaltis. E o vencedor desse jogo enfrentaria o próprio primeiro colocado do grupo que era o Sport. E aí tem a semifinal do módulo amarelo, que é Bangu Sport. Bangu, que tinha sido vice-campeão brasileiro em 85, tinha tido o bola de ouro da competição, que era Marinho. Em 87, ele chegou a ganhar a Taça Rio. Lá no Rio de Janeiro tem a Taça Guanabara e Taça Rio, né? A Taça Rio, que inclusive é o último título oficial, porque lá no Rio eles consideram o título oficial, os turnos, né? A Taça Rio é o último título oficial do Bangu. Ganhou com Mauro Galvão, um time muito bom. Marinho ainda estava no Bangu. Bangu de Castor de Andrade, bicheiro, tem muita grana. O primeiro jogo lá em Moça Bonita, um jogo disputadíssimo, termina com confusão, mas o jogo foi muito disputado. O Bangu fez 1-0, o Sport empatou 1-1, o Bangu fez 2-1, o Sport empatou 2-2, e aos 42 do segundo tempo o Bangu fez 3-2. Aí termina a confusão tão grande que Macaé, o lateral do Sport, lateral esquerdo do Sport, fala isso. Se na ilha eu perder para esse timeco, eu visto sai e abandono o futebol. Falou na rádio, para não ficar parecendo que ele falou em off, né? Ele falou isso ao vivo na rádio, terminou o jogo, é uma puta confusão, briga que teve lá. E na volta o Sport atropela o Bangu. faz 3-0, toma o gol no finalzinho.
3-2 na ida, 3-1 na volta.
É, mas na volta precisava uma vitória simples, teria classificado o Sport.
E na volta fez 3-0 com 18 minutos, né? Zico, Betão e Nando. Marinho já no final do...
Um atropelamento. O fato do Sport ter vencido as duas fases, se eu não me engano, dava o Sport só a vitória simples. Se o Sport tivesse vencido um jogo, se o Sport tivesse vencido o jogo do Rio de Janeiro, já teria se classificado. Porque era o regulamento, como o Sport era só assim, ó, se ganhar um jogo, já está na final. E do outro lado, o Guarani tirou o Atlético Paranaense. Aí os dois se enfrentaram na final do módulo amarelo, onde o regulamento era diferente. Não valia saldo de gols, tanto é que o primeiro jogo foi 2-0, dois gols do Evaí lá em Campinas, e na volta o Sport fez 3-0.
Nando fez 2 e Macaé fez 1.
Completou. E até a sexta-feira estava sendo discutido o regulamento, porque eu tinha um texto confuso sobre qual a vantagem que tinha. O Sport, por ser melhor campanha, queria ter a vantagem de, se tivesse vencido, não precisava nem ter feito 3-0, se tivesse feito 2-0, ou seja, igualado o saldo, ganhar, eu também chegou a discutir mais ainda, de ter o ponto, tipo, lembrar até aquele pernambucano de 2014 que não tinha saldo, que até o Santa fez 3-0 no primeiro jogo, o Sport fez 1-0 no segundo e mesmo assim teve pênalti. Nesse caso o Sport levou 2-0, o Sport queria que na volta, não, isso foi antes de levar 2-0, foi discussão antes da semifinal, que, tipo, perdeu o jogo lá, mas se ganhar aqui, tá na final. Não teve nenhuma coisa nem outra, o que ficou definido aqui, se igualar em pontos, independentemente do saldo, e foi o que aconteceu, vai ter prorrogação. E a prorrogação foi 0-0. O Sport gastou o gás no primeiro tempo normal. E aí foi para os pênaltis. E aí, minha amiga, a turma chutou pênalti demais. A turma bateu 24 pênaltis. Cada time bateu 12. Cada time só perdeu um. Aí ficou 11-11. E é quando tem o famigerado. Porque nessa campanha toda eu acho isso a grande falha do Sport. O famigerado empate. Onde o presidente do Bangu, do Guarani, Leonel Martins, e o presidente do Sport, Homero Lacerda, que estavam no campo, porque podia ficar no campo, decidem. Já tinha demorado um bocado, já tinha tido o tempo normal, a prorrogação, 24 pênaltis, já tinha estendido bastante o jogo. Nesse mesmo dia foi decidido o módulo verde, Flamengo Inter. E eles decidem encerrar por ali. Porque o que eles queriam, eles falaram ali e depois falaram hoje, mas a Homero até já fez o meia-culpa, que o final ninguém enxergou como eles enxergaram, e é difícil mesmo, que não, sair um campeão dali não fazia a menor diferença. De fato, não fazia. O que valia era o campeão do quadrangular final. Mas, dentro daquela confusão toda, terminar com um empate era aumentar uma bagunça. Então, foi um tiro no pé. Foi uma solução, não, acabou não influenciando nada no resultado final, mas acabou sendo um ponto contrário a quem discute esse assunto. E eles encerraram a divisão, isso 13 de dezembro, só que, ao contrário do que muita gente pensa, esse título do módulo amarelo, que tem troféu, era o troféu Roberto Gomes Pedrosa, o Flamengo recebeu o troféu João Avelange pelo módulo verde, todos os módulos que também tinham o módulo da segunda divisão, que era branco e azul juntos, era Rubem Moreira e Heleno Nunes. Cada módulo tinha seu troféu. O Sport recebeu esse troféu como campeão único. Só que a CBF só decidiu isso em 22 de janeiro de 88. Porque o quadrangular começaria no dia 24, que é o primeiro WO, né? A primeira rodada WO. E Flamengo e Inter estavam dizendo assim, ó, o regulamento diz que tem que ter o campeão e vice. Não tem campeão e vice lá, então não tem que ter como ter quadrangular. Aí, no meio dessa confusão toda, o Guarani abdicou do título e a CBF deu, como Sport tem melhor campanha, confirmou o Sport como campeão do módulo amarelo. Esse troféu está na ilha, ao contrário do que muita gente pensa, esse título não é dividido.
Então é isso aí, meu amigo. A gente tem que lembrar, como você falou, começou no dia 24 de janeiro o quadrangular. E aí já na primeira rodada, Guarani é 1-0 no Flamengo, já que o Flamengo não apareceu, o Sport 1-0 no Inter, já que o Inter não apareceu.
138 ou 148 pessoas foram para a ilha. Foi nesse jogo a torcida pôde até, entre aspas, invadir o campo. Entre aspas, porque, pô, 138 pessoas, né? Porque nesse dia o Sport, além de ter ganho WO do Internacional, o Sport entrou de branco. Foi o primeiro jogo, já com a confirmação do módulo amarelo, que tinha sido dois dias antes.
E a gente chega no dia 8 de fevereiro de 1988.
Não, falta o segundo WO, né? Que é três dias depois.
Porque são a sequência da WO.
Não, só foram dois. Não,
justamente.
27 de janeiro, que aí é o famoso Sport Flamengo que não teve. Esse teve 38 pessoas ainda pagando ingresso na ilha. E é a mesma coisa, o árbitro tem que esperar 30 minutos, tem que ficar lá batendo bola, bate os 30 minutos e dá o WO. Aí você fala, pô, não foram quatro WOs e os jogos de volta? Justamente. Como teve os da ida, os da volta foram cancelados. Porque WO de visitante é foda, né?
É, e no meio dessa confusão todinha, assim, tem que lembrar que no meio não, mas estava marcado já Guarani Sport, que é considerada a primeira parte da final, porque depois também teria Flamengo Internacional, Flamengo e Guarani no meio tempo, Internacional Sport, Internacional Guarani, que todos não ocorreram por causa disso. E no dia 31, como a gente já falou, ocorreu a primeira partida 1-1, e no dia 7 de fevereiro a gente chega aí para Sport Guarani, na Ilha do Retiro. E Cássio, é, quem vai procurar na internet para assistir o jogo, a primeira coisa que observa é que é o SBT que estava transmitindo. O SBT que tinha transmitido o campeonato todo, não, né?
Não. É, primeiro, tá no YouTube, é muito legal isso. Foi o Futuro Esporte, um cara. Muita gente, nessa época, gravava. Até a gente que faz isso no Netflix para assistir depois. Né? Antigamente gravava para ter mesmo, gravava no VHS, o início dos videocassetes. Duas cabeças, quatro cabeças. Quatro cabeças era um videocassete bom, né? Mas acho que tinha gente que gravava duas cabeças. Se falando assim, bota no Google para ver o que é videocassete duas cabeças. Tem gente que sabe nem o que é isso. Né? E um torcedor gravou essa partida. Foi transmitido ao vivo, e acho que há uns dois, alguns anos, não sei precisar quantos anos, Futuro Esporte, que é um perfil dedicado ao esporte, de história do esporte, digitalizou esse material, converteu como arquivo digital e colocou no YouTube. Ou seja, a íntegra da final, a transmissão inteira do esporte e Guarani, ela está no YouTube, que é justamente, inclusive facilitou bastante o trabalho da gente, e foi o seguinte... Como você falou da transmissão, a Globo, ela comprou os direitos do Campeonato Brasileiro até a final do Módulo Verde, e só do Módulo Verde. A Globo não tem o direito nem do Amarelo e nem do Quadrangular. O SBT transmitiu a final do Módulo Amarelo, inclusive o 11-11 foi tão longo que acabou tirando o show de calor do ar, se o Santos ficou puto. Não, é sério, tem vídeo disso. Ele falando, fica agora com o filme Cobra. É um bom filme, um show de calor não deu, esse pênalti não acabou nunca, e agora fica. Tem vídeo disso no YouTube. E também transmitiu a final do quadrangular final. Ele comprou os direitos, porque como a Globo não tinha comprado os direitos, então o SBT falou, disse, eu quero. Mesmo, detalhe, se Flamengo e Internacional tivessem aparecido, os jogos não teriam passado da Globo, teriam passado no SBT, porque quem comprou os direitos daquela fase foi o SBT, né? E essa final foi transmitida no Brasil inteiro, pelo SBT, que passou para 43 afiliadas, a do Recife, a TV Jornal, que até hoje, continua, 30 anos depois, continua sendo a afiliada do SBT, TV Jornal Recife, tem agora a TV Jornal Caruaru também. A narração foi de Ivo Morgante, com comentários do ex-zagueiro Clodoaldo, tricampeão mundial em 70, e reportagem de campo de Jorge Cajuru. Escute aí um pouquinho.
Esse é o Jorge Cajuru, conhecido aqui no Recife como Homem Boia.
E até a gente está gravando aqui, acho que curiosamente, um dia antes a gente está gravando isso aqui, ele foi até o Bola da Vez daquele programa ESPN, foi entrevistado.
Foi ele mesmo, eu não consegui assistir, mas
eu quero... Não, eu só vi a chamada, então ele foi entrevistado, era um jornalista muito polêmico, ele foi repórter de campo, e o trabalho dele foi muito bom. Primeiro, muito bom, de verdade, porque... A partida também possibilitava isso. Primeiro, ele tem aquela cara de pau do jornalista que não é. Não, você não precisa. Eu não consigo ser daquela forma. Eu tenho meu pouco vergonha. Ele tem vergonha nenhuma de perguntar qualquer coisa, chegar nos cantos e tal. Mas a forma como era o futebol também, pro trabalho, é uma coisa que não tem como ser feita hoje. Não tem como.
Assim, mais na frente você vai escutar alguns trechos. Prova como é a organização. E tem um episódio dessa prova do Cajuru, que é o primeiro que chama a atenção da transmissão, que é esse aqui que você vai escutar agora. Tem um policial trabalhando, ele vai questionar. Se o policial pode olhar para a partida ou não.
Essa imagem que você vai ver agora, ó, é do único profissional, da única pessoa que não vê jogo de futebol. É o policial, né? Ele não vê jogo de jeito nenhum. Deixa eu fazer uma pergunta para ele aqui. O senhor não pode virar pro jogo, não?
Como é que é?
O senhor não pode ficar olhando pro jogo, não?
Eu tenho uma virada para olhar para a torcida.
Tem que ficar de costas?
Tem que olhar para a torcida.
Você gosta de futebol?
Eu não tenho time, não.
O esporte não é seu time, não?
Negativo.
De vez em quando não dá vontade de dar uma olhadinha no jogo?
Negativo.
Pode olhar, o Silvio Santos garante.
Uma coisa inacreditável. Fica numa posição privilegiada e não pode olhar. Mas tá certo, tem que cuidar da torcida, cuidar da segurança toda.
E outra coisa que me chamou a atenção também, Cássio, foi a questão das propagandas, meu velho. É um negócio, enquanto a gente aqui fala, hoje em dia você tem vídeo, hoje em dia até na propaganda da TV tem alguma, às vezes só aparece a marca, né, ou vem outra voz. Nessa época vinha outra voz, mas era bem mais parecida com a questão do rádio. que assim,
primeiro,
que segue até hoje. Né?
Pelo tempo e também pelo know-how do próprio SBT, que não tinha o costume das transmissões, embora a Globo nos anos 80 ela tivesse no início. Tanto é que o Campeonato Brasileiro de 87, o módulo verde, foi o primeiro campeonato vendido inteiramente. Né? Antes disso, a Globo só passava alguns jogos, fases decisivas e tal.
Por sinal, quero até saber se essa propaganda aqui ainda existe.
Solução Capilar, o fim da calvície, só por telefone. Ligue já, 887-9233.
Quem é careca, tenta ligar para esse número, se conseguir. Porque...
Numa final de brasileiro, venda de solução capilar hoje tinha que ser um negócio assim, uma empresa gigantesca. Porque eu acho que nesse momento não existe nenhuma empresa de solução capilar que banque um comercial na final do Campeonato Brasileiro, não.
De jeito nenhum. Então vamos lá para as escalações. O Sport veio com Flávio, Betão, Estevam, Marco Antônio, Macaé, que para quem não lembra é Zé Carlos Macaé, uma vez o pessoal só chama Macaé, fecha na linha defensiva. Mais na frente era Rogério.
Rogério, único volante.
Isso.
Aí vem Zico e Ribamar na meia. Robertinho na ponta direita. Nando como centroavante. E Neco como ponta esquerda. Essa escalação foi a escalação utilizada pelo Sport em quase todo o campeonato. O Sport teve pouquíssimas mudanças. É uma coisa impressionante. Quando você pega as fichas dos jogos, a base do time... hoje tem muito essa questão de poupar jogador, coloca aqui, porque você tem muitas competições. Né? Do brasileiro, de repente você está jogando a Sul-Americana, você está jogando a Libertadores... ou tá, sei lá, Primeira Liga, qualquer campeonato, enfim, aí você vai modificando as escalações. Nesse momento só tinha o brasileiro e o campeonato era mais enxuto, então assim essa base, ela jogou o campeonato quase inteiro, e o que é curioso de todos esses jogadores, justamente que vai ser o autor do gol do título, ele entra, não sei se agora quarta ou quinta partida, que é o jogo contra o Atlético Goianiense, que é um 0-0 em Goiânia. Quando Marco Antônio faz a estreia dele. E depois que ele entra, ele ganha essa titularidade. Ele entra no lugar, era Cláudio. Até então a dupla de zaga era Estevam e Cláudio. Aí entra Marco Antônio, que veio do Corinthians, né? Tinha 24 anos na época, e ganha essa titularidade. Então essa base, esse time treinado por Leão, ficou impressionante. Tanto é que chega Jair Pissern, Leão não treinou os dois jogos finais contra o Guarani. Foi o treinador, Leão tinha saído, acho que foi pro Coritiba. E Jair Pissern assume o Sport. E tem até a entrevista dele que ele fala: aqui eu vou manter o que o Leão fez. E não teve invenção nenhuma. O 4-3-3, e hoje o 4-3-3, você imagina, dois volantes e um meia, né? Ali era o contrário, um volante e dois meias. Embora Zico fizesse o meio termo, mas volante e volante era só Rogério. E essa escalação foi mantida a competição inteira. Então, o Sport chegou com a base muito consolidada para esse jogo contra o Guarani.
Já do lado do Bugre, em relação à primeira partida... O técnico Carbone fez duas mudanças, certo? Na defesa, na lateral direita, ele tinha utilizado Giba no primeiro jogo, colocou Gil Baiano na segunda. E lá na frente, no ataque, ele tinha ido primeiro de Catatau, Evaí e João Paulo. Aí, no jogo da Ilha. No primeiro jogo, Evaí não participou. Foi Catatau, Mário e João Paulo.
Detalhe, Evaí, Catatau e João Paulo, né?
Isso.
Catatau eu não sei dizer. Os outros dois jogaram na seleção brasileira. Evaí e João Paulo. Só para a turma. Evaí foi o vice-artilheiro do brasileiro de 86. Para a turma, esse Guarani, porque. O Guarani foi vice em 86, mas era o mesmo time em 87? Era quase o mesmo time.
Era quase o mesmo time. O time de 86 tinha Tite.
Era quase. Ele não jogou porque ele se machucou bastante, tava com problema no joelho. Então o Guarani de 87 é praticamente. Tanto é que Ricardo Rocha, que era o zagueiro do Guarani, ele foi convocado para a seleção brasileira em 87, durante o brasileiro inteiro. Quando tinha convocação. O Guarani estava lá sempre com o Ricardo Rocha na seleção brasileira. E esse time, vice-campeão, a base dele, jogou 5 vezes contra o Sport. O Sport enfrentou o Guarani na primeira fase, venceu 2-0 na Ilha, jogou 2 vezes na final do módulo amarelo, perdeu e ganhou uma, e mais 2 no quadrangular final. Ou seja, no final, em 5 confrontos, o Sport ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1, de um time muito forte. Então isso, eu acho que embasa um pouco o nível que o Sport também tinha.
E o Guarani veio com Sérgio Neri, Gil Baiano, Ricardo Rocha, Luciano e Alberes. No meio de campo, Paulo Isidoro, Ney.
Ney Pandolfo, que há alguns anos foi diretor de futebol do Sport, diretor remunerado.
Se tivesse aqui no Recife, ia estar participando aqui com a gente, não tinha erro não. Porque, assim, ser sincero, descobri agora que passa na escalação, que assim, a gente sabe que atleta depois que para ganha o pezinho, né? Mas Ney, não, sinceramente, não tem pinta nenhuma de jogador, mas ok. E na frente, como eu tinha falado, Catatau, Evaí e João Paulo. Curiosamente, nessa partida, o Sport só fez uma mudança, colocou Augusto no lugar de Ribamar, já o Guarani colocou Carlinhos no lugar de Ney Pandolfo e Mário no lugar de Catatau.
Augusto era um. Ele jogou alguns partidos como titular, mas sem dúvida nenhuma ele foi o jogador que mais entrou, mais acionado durante toda a campanha. Não por acaso, ele foi vice-artilheiro do time. O artilheiro foi Nando, com 8 gols, e foram 3 jogadores com 4 gols. Augusto, Betão, o lateral, e Zico Meia. E a característica de Augusto era impressionante. Era concluir jogadas iniciadas por Robertinho, que era o ponta direita, vai lá, vai na linha de fundo, ou toca por baixo, toca por cima, e ele conclui. Você pega o jornal, você de vez em quando, na pesquisa, porque obviamente ele perdeu vários lances. Foram 4 gols e outros lances que bateu na trave, o goleiro defendeu e tal, mas quando você vai vendo o jornal, tem hora que você, não, já li isso aqui. Aí você acaba se confundindo, e não, era uma jogada característica, que acabou tendo um entrosamento. Então a entrada de Augusto, é um nome que você pode até não conhecer, mas que nessa campanha foi muito importante. E já que eu falei esses aí, dos 29 gols do Sport foram 8 de Nando, 4 de Betão, de Zico e Augusto, 3 de Robertinho, Macaé e Neco fizeram 2, Ribamar e Marco Antônio 1. O único gol de Marco Antônio é o mais importante da campanha.
E o Guarani, Cássio, que era um time, Ricardo Rocha, João Paulo, Evaí, Gil Baiano, enfim, era um time que, se olhar no papel, metia medo, mas como você falou, o Sport conseguiu responder à altura.
E teria último tiro esse time. Em 88 ainda seria vice-campeão paulista. A final seria no Brinco de Ouro contra o Corinthians, perdeu com um gol de Viola. Esse time bateu muito na trave, né? Vice-brasileiro 86, vice-brasileiro 87 e vice-paulista 88, que naquele momento era a melhor campanha da história do Guarani. O Guarani nunca foi campeão paulista e já foi vice 2 vezes, em 88 e acho que a outra foi em 2012, perdendo do Santos.
E aí, meu amigo, o Sport não quis saber não, viu? Se quem estava do outro lado não, queria ser campeão. 5 minutos, primeira falta frontal, Betão, que batia muito forte na bola, cobrou forte na bola, foi na barreira.
Para contextualizando a falta de Betão, ele tem um gol histórico na Libertadores contra o Alianza. O Sport ganhou do Alianza lá em Lima, no Peru, na Libertadores, um gol de falta do Betão de muito longe. Então, assim, o Betão bateu a falta, era absolutamente comum, ele era reconhecido como um jogador que batia muito bem na bola, chegou a jogar na Seleção Brasileira, defendendo o Sport em 83, ele chegou a ser convocado e jogou, então era um jogador que tem muita qualidade nessa função.
O Betão vai se preparando para a cobrança da falta. Levantou o Betão, a bola passou por todo mundo, sobrou para o Nando, ele tentou, Robertinho, por cima do gol, de Sérgio Nery, por cima do gol. Já estava dando ali a jogada perigosa do Robertinho. Mesmo assim, o Sport impressionando, então.
Ele tentou uma bicicleta ali, mas o juiz estava em cima e marcou o jogo perigoso.
Você confere aí no replay. Primeiro a bola passou por toda a área. O zagueirão tentou tirar. Aí o Robertinho realmente vai levantar e faz o pé. Meteu a bola por cima.
E ele tentou cavar o pênalti, que realmente não aconteceu, né?
Não tem nada ali.
Antes dos 10 minutos, Cássio, aos 9, uma bola alçada na área. Robertinho tentou emendar de bicicleta, quase faz um golaço. E para mim foi o lance mais perigoso do primeiro tempo, foi esse aí.
E o Diário de Pernambuco tem a foto desse registro preciso. Essa foto de Robertinho, inclusive num ângulo muito bom. Até botei no blog um álbum com 56 fotos sobre a campanha do Sport. Quem quiser olhar pode estar lá. E tem esse lance, essa falta, essa bicicleta tentada por Robertinho.
Antes dos 15, o Sport teve mais uma chance. Nando pegou a bola quando o Sérgio Nery saiu do gol todo errado, mas não conseguiu aproveitar. E ali, meu amigo, assim, pelo que a gente viu da transmissão, criou-se um clima que, ó, vai sair a qualquer momento.
Nando Lambada, lembrando o velho Nando Lambada, e esse lance que você fala é bom. A turma ficar de olho, que embora ele tenha sido artilheiro, tenha sido tudo, foi o centroavante do Sport na campanha do Brasileiro de 88, o Sport chegou nas quartas de final, mas no mata-mata contra o Bahia, que foram 2 empates, na prorrogação, ele perde um gol. A descrição é só mudar o goleiro, é só colocar Ronaldo, goleiro que eu acho que era o nome do goleiro do Bahia, fazer essa mesma descrição aqui. Ele perde um gol na prorrogação, que acabou custando a classificação no Brasileiro seguinte.
Só aos 17, o Guarani conseguiu colocar algum perigo no Sport. Boiadeiro faz um grande lançamento buscando o Gilbaiano, que vem pela direita, mas Flávio, que era um goleiro até jovem na época, 22 anos, muito. Só se antecipa muito bem e evita qualquer que, assim, que haja realmente perigo. Mas se ele fica no gol, meu amigo, ia ser complicado.
Flávio é um dos poucos jogadores que ainda mora no, dos campeões de 87, que ainda mora no Recife. E tem uma curiosidade. Naquele início daquele ano, 87, Romero Lacerda foi eleito, foi o primeiro e único até hoje oposicionista a ser eleito presidente do Sport. E o goleiro do Sport era Leão. O Sport foi a grande contratação que o Sport fez, trouxe o Leão com 37 anos. Leão, em 86, tinha sido goleiro reserva da seleção brasileira na Copa do Mundo do México. Em 86, com 36 anos, Leão foi o terceiro goleiro, e em 87 o Sport contratou Leão. Aí só que Leão é convencido na reta final do Pernambucano, que o Sport demitiu o treinador. A reta final foi contra o Santa Cruz. Aí ele saiu o treinador. E o goleiro não era Flávio, se não me engano, era Márcio. Flávio estava machucado, era. E na final, Márcio se machuca e entra Leão, que foi a única vez que o Santa foi campeão com empate, e foi também a única vez que Leão foi treinador e goleiro ao mesmo tempo. Só que depois disso aí, Márcio perdeu espaço de vez e acabou sendo Flávio. Ou seja, Flávio era quase o terceiro goleiro e no final do ano estava sendo campeão como titular. Final do ano não, né? Já no ano seguinte.
Depois disso, o Sport tem mais duas chances, assim, bem mais próximas de serem claras, que o Robertinho cabeceia a bola prensada aos 19, com cruzamento de Neco, que veio da esquerda, uma das poucas jogadas que veio pela esquerda. O Sport atuou muito pelo lado direito.
O campeonato inteiro.
Robertinho e Betão ali, trocando passes, aproveitando a velocidade de Robertinho.
Ofensivamente, Betão na lateral direita e Robertinho na ponta direita, ofensivamente, esse setor era muito mais forte do que Macaé na esquerda e Neco na ponta esquerda. Detalhe, Macaé, quando foi contratado, era lateral direito. Só que ele acabou funcionando como esquerda porque a galera não ia colocar Betão no banco. Então, assim, os pode jogar pela lateral direita era algo absolutamente esperado, porque tecnicamente era muito mais forte o setor.
E aí, Betão no rebote mandou para fora. Um lance que ele poderia ter tido um pouquinho mais calma depois desse rebote da cabeça do Robertinho. E dos 19 a 20 ficou um jogo meio truncado. Aos 31, Macaé teve uma boa cabeçada também, mas sem sucesso. E aí parecia já um trailer. 35, Marco Antônio vai no ataque, dá a cabeçada, Sagnelli faz uma boa defesa e volta aquela sensação de que o Sport pode fazer o gol a qualquer momento, já que a pressão segue sendo grande, né? Aos 40, o Guarani tem outro lance de ataque, que é Ney Pandolfo, cabeça no meio da área, Flávio defende com tranquilidade. E para acabar o primeiro tempo, que aí é a segunda grande chance do Sport, Marco Antônio escora de cabeça no meio da área, e Estevão, que era outro zagueiro, cabeceia, que é o capitão, cabeceia para fora.
Foi o Betão para a bola, olha aí, levantou, Marco Antônio tocou, subiu de cabeça e meteu para fora, o Robertinho, me parece. O Estevão, tá zagueiro, tá certo. Subiu mais embaixo do gol, confira aí no replay. O Marco Antônio toca de cabeça, ele estava embaixo do gol e meteu de cabeça para fora. Uma hora importantíssima, hein, Clodoaldo, para o Sport fazer um gol, que aí ia complicar o segundo tempo para o Guarani.
Olha, e o Estevam tirou a bola da cabeça do Nando. O Nando estava numa posição melhor para cabecear para baixo. O Estevam estava um pouco adiantado, não deu, teve que cabecear por cima para a sorte do Guarani.
E sobre esse lance aí, tem algo muito curioso, porque Estevam já contou que ele e Marco Antônio, eles eram a dupla da concentração, que as concentrações sempre são, quase sempre são duas camas, né? E a concentração do Sport era dentro, embaixo da Ilha do Retiro. Hoje não funciona no CT, mas era a parte do Sport era dentro da Ilha do Retiro, do estádio mesmo, usando a estrutura. E ele falou que na madrugada da véspera do jogo, tem uma história na borboleta, acho que é mais ou menos isso, que se ele tivesse visto, ele pensou que fosse um bicho, se ele tivesse visto a borboleta que dá sorte, ele teria feito o gol. Aí ele achou que era um bicho, não viu, quem viu foi o Marco Antônio, aí disse que lembrou dessa história depois, mas não lembrou, achando ruim não. E aí gostou que o gol saiu, mas disse, se eu tivesse visto aquela borboleta, o gol tinha entrado primeiro, né? Mas ele acabou, ele disse que naquele momento ele disse que vai fazer o gol, vai ser esse cara, no caso o Marco Antônio.
Pronto, chegamos ao fim do primeiro tempo, o Sport foi superior ao Bugre, mas agora também conseguiu segurar o Sport defensivamente. Não, assim, o Sport não teve nenhuma finalização clara assim, de você ver o jogador livre entrando na área, mas o Guarani pecou totalmente na parte ofensiva, né?
Tem que lembrar que isso era início de temporada. Por exemplo, a gente está 7 de fevereiro de 2018, quando a gente gravou. É só você lembrar quantos jogos o seu time já tinha feito nesse momento agora, nessa temporada. E ali, Guarani Sport estavam jogando a segunda partida para decidir o Campeonato Brasileiro. Eles não tinham estreado em seus estaduais. As estreias seriam depois. O Flamengo já tinha estreado. É curioso isso, né? O Flamengo... Até porque a FEG, as federações, obviamente, deve, cada uma fez para o seu filiado, a FEG marcou um Flamengo e Vasco já na reta final, durante o quadrangular, para ter... enfim, dizer que não estava valendo... O que vale aqui é o Carioca, não estava valendo nada do Campeonato Brasileiro, não. Então, os dois times estavam nisso, temporada era muito natural. Na transmissão, eles se queixam disso, inclusive. Eles falam, limites, tem um pouco também aqui do desgaste desse de ano, já tem um jogo tão importante.
Bom, Cássio, e só lembrando aí que o nosso ouvinte aí está do outro lado aí do fone. Se estiver gostando da ideia, deixe seu comentário lá no nosso post, lá no nosso site, no podcast45minutos.com.br. E quiser mandar alguma sugestão de jogo, claro. Algum comentário, a gente está nas redes aí, a gente está no Twitter.
Nem sempre será possível fazer um minuto a minuto, como a gente está fazendo aqui, porque esse tem um jogo à disposição. Em alguns jogos clássicos, tem compactos, e a gente pode fazer em cima de um compacto, em cima de registros, e faz sempre da forma que for possível, claro, né?
Isso, então você tiver um registro aí, marca a gente aí, ó, no Twitter, podcast45, no Instagram também, podcast45, no Facebook. E quiser mandar um e-mail, fazer um comentário mais longo aí, manda lá, podcast45minutos@gmail.com. E caso o segundo tempo começa com uma lembrança bem interessante do repórter, que ele fala que Sport recebeu um comentário, não lembro agora se foi do presidente da federação ou se foi do presidente do Sport, que Sport nunca ganhou nada atacando para a barra da sede.
Pode contar, Théo. É que o Sport nunca ganhou aqui em Recife, na Ilha do Retiro, chutando para esse gol que ele está chutando agora.
Isso era, não sei precisar, vendo pelos registros, deve ter ganho alguma coisa, mas certamente já deve ter perdido muito para ter essa queixa, né? A barra da sede, para você que não tem tanto conhecimento da ilha, isso é uma transmissão, sempre que você, mas pelo menos lembrar de uma transmissão de jogo do Sport, vendo aquela arquibancada frontal, essas transmissões mais novas, porque as antigas eram do outro lado. Então, assim, onde tem as cadeiras, é o lado esquerdo. A sede fica do lado esquerdo, a chamada barra da sede. E tinha essa lenda, né, que o Sport não ganha nada de jogo importante atacando para lá no segundo tempo. Esse jogo acabaria a encerrar essa lenda, tanto é que depois o Sport ganhou alguns títulos importantes ali. A Copa do Brasil, os dois gols saem do lado esquerdo. A Copa do Nordeste, a final contra o Ceará, o segundo gol de Danilo, que faz 2-0, que é o que praticamente bota a mão do Sport, a mão na taça, foi daquele lado. A final do Pernambucano 2006, a única vez que o Sport decidiu um estadual nos pênaltis. Os pênaltis foram daquele lado, aquele que Lecheva perdeu o pênalti. Então, claro que depois o Sport já perdeu outras finais atacando para aquele lado. A final de 2012, o segundo tempo, o Sport atacava para ali e o Santa ganhou o campeonato. Mas a zica foi encerrada, sem dúvida nenhuma, nesse jogo. Tanto é que ninguém... Desde então, nunca mais virou um problema. Até ali era algo que era falado dentro do estádio. Hoje, isso é H-menu.
Mas, Cássio, o segundo tempo começou parecendo que a zica ia se confirmar, viu? O Guarani veio mais organizado, colocou a marcação, não vou dizer mais como gosto de falar hoje em dia, marcação avançada, não. Marcação estava mais próxima dos jogadores, um pouco mais apertada. Catatau cobrou uma falta de longe e com força. Flávio fez uma boa defesa aos 2 minutos. Aos 8, Eva aí cabeceou. Um belo cruzamento de Boiadeiro.
Boiadeiro? Marco Antônio Boiadeiro. Esse Guarani tinha muito jogador de seleção brasileira. Que eu falei naquele momento do ataque. Mas, por exemplo, tinha Ricardo Rocha. Boiadeiro era o meia da seleção brasileira na Copa América de 93, que perde o pênalti. Brasil e Argentina nas quartas de final. Lembro demais porque Galvão Bueno, coitado, enterrou Boiadeiro. Nunca mais foi convocado. Como é que perde o pênalti? Como se pudesse perder.
Vai tomar distância. Boiadeiro e Goicoechea. 5-5, 5 pênaltis batidos de cada lado. Lá vai Boiadeiro, pé direito, bateu! Pegou o Goicoechea, o sexto pênalti brasileiro. O jogador foi numa displicência, andando devagarinho, meia riada. faz cobrança no toque, telegrafou o canto. Foi o Cochea, foi lá e pegou.
Boiadeiro era um meia da seleção brasileira, numa Copa América. Então, assim, pra você ver o nível dos jogadores que tinham em campo.
Só que esse lance, Cássio, ele foi anulado, porque ele fez falta antes de cabecear, segurou o zagueiro. O Sport tenta responder, quase abre o placar, Zico entra
pela, outro, né?
Com outro Zico, entra pela direita, invade a área, mas antecipado antes de finalizar. Assim, achou o lance mais lamentado. Na sequência, o Guarani ataca, um ataque despretensioso, e na saída de bola, Flávio lança a bola, Estevão domina. Não lembro agora qual era o jogador do Guarani, tenta identificar e não consegui, que o lance é muito rápido. E assim, eu achei falta na hora, quase que entrega o jogo, mas o que estava distante, seguiu, era uma falta.
Luiz Carlos Félix, né, o árbitro da partida.
Isso. A arbitragem estava longe, mas foi um lance que seria uma falta de fora da área, não era tanto. Mas, por exemplo, se o jogador do Guarani consegue dominar aquela bola, entrar na área, ele estava de frente para Flávio sozinho. Assim, dificilmente ia perder. E o que acontece? Esse lance, de certo modo, muda a história. Porque depois desse lance, tem um escanteio e sim, meus amigos, a história foi mudada a partir daí.
Robertinho se preparou para cruzar, a zaga tirou a escanteio. É a decisão do Campeonato Brasileiro de 87. Ao vivo, para você, pelo Sistema Brasileiro de Televisão. Autorizou o árbitro, levantamento é feito, subiu Marco Antônio, tocou! Jogada que vinha sendo feita no primeiro tempo. Eu já dizia, o Clodoaldo também dizia, da entrada do Marco Antônio. Olha lá, ele meteu de cabeça pro fundo do gol do Guarani. Agora 19 minutos 36 segundos passados, aberto o marcador em Recife. Sport 1, Guarani 0.
Betão cruzando, Marco Antônio cabeceando. Se não era Marco Antônio, era Estevam, era Nando, mas era uma jogada muito forte, uma batida muito boa na bola do lateral. Na hora da comemoração, vão Robertinho, Marco Antônio e Rogério, não sei se é Rogério, mas talvez, não, Zico. Marco Antônio, Robertinho e Zico vão comemorar. Quando você olha na transmissão, eles vão comemorar correndo em direção à arquibancada frontal. Um pouco da imprensa, que é muito louco isso, hoje você tem o local exato. Quando você pega uma foto, você dá, sua cadeira é essa. Não interessa se o gol do título vai ser lá do outro lado, você só vai bater foto aqui. Se o seu jornal, sua empresa, sua televisão, qualquer coisa, seu site, tiver um fotógrafo do outro lado, ok. Se não tiver, meu amigo, bota uma lente maior, mas você vai ter que fazer a foto aqui. Ali naquela época, poderia até ter mais de um fotógrafo, e até tinha. Cada um, acho que nas finais de diário de Pernambuco, Jornal do Comércio, cada um levou dois ou três fotógrafos cada jornal. Mas você tem a liberdade de se mexer por setores. Por que que eu digo isso? Porque o fotógrafo estava atrás da barra, era Edivaldo Rodrigues, hoje está aposentado, eu trabalhei com ele durante muitos anos, mas
grande
hoje está
aposentado. Grande Vadinho. Tive o prazer também de trabalhar com ele.
Se não me engano, foi 40 anos de diário de Pernambuco, um negócio assim, desde a década de 60. E ele estava atrás da barra. Os jogadores, quando fazem o gol, os três saem, vão correndo para a arquibancada frontal, que é a arquibancada que fica, obviamente, de frente à televisão, lá para o meio. E o Diário de Pernambuco, ele tem uma foto, como se o fotógrafo já estivesse na arquibancada frontal, tirando a foto dos três jogadores abraçados, tendo do outro lado o setor de cadeiras. Não foi. Ele correu para lá. Porque os fotógrafos podiam se mexer. Então, assim, um negócio, uma cobertura. Isso jamais, essa imagem jamais existiria hoje. Só existiria de uma seguinte forma. Se um torcedor da arquibancada, muita gente tem celular, tirasse uma foto com o celular. Mas de um fotógrafo com a lente profissional não teria como, porque você não poderia se mexer. E isso é só um pouco do que era fazer ali. Hoje em dia, nem rádio pode ficar mais no campo. E eu era de imprensa escrita. Cheguei a ficar no campo, aí depois tiraram a imprensa escrita, depois dos direitos, hoje só pode ser o repórter da televisão licenciada, porque os repórteres das outras televisões, que só transmitem os gols no dia seguinte, mas não têm o direito de transmissão, também não ficam no campo. Nessa época ficava absolutamente todo mundo. Todo mundo. Até o prefeito do Recife.
Pronto, é nessa hora que a gente vai começar.
Jarbas Vasconcelos.
A gente vai colocar.
Muito antes essa parte da BR-232.
Muito antes mesmo, que era prefeito, era governador ainda. E é o seguinte, Cássio, já que você falou aí, a transmissão da Liberdade da Imprensa nessa época e a desorganização era.
Não era no jogo do esporte. O futebol era assim.
Era assim, né? Justamente, o futebol era assim. E tem uma coisa bem engraçada. Jogadores saem de campo e entraram entrevistado. Técnico que estava na beira
durante
do campo.
Durante a partida.
Justamente, durante a partida. O jogo rolando lá, o cara vinha, e aí? Por exemplo, logo após o gol, Jair Pisserni foi perguntado se ia recuar ou não.
Por Cajuru.
Por Cajuru. E meu amigo, é o seguinte, a resposta, escute aí e tire suas conclusões.
E aí, Jair, vai recuar ou vai pra cima?
Não, o jogo é esse. São duas equipes do mesmo nível, então é lá e cá. Então nós temos que ter um pouquinho mais contra-ataque, passar melhor a bola. Não deixa bater!
Aí o Jair também, gritando lá, não deixa bater, tá? Pra dificultar um pouco pro Guarani.
Uma das maiores sabonetadas que eu já vi na minha vida. Sabonetada é o seguinte, Cássio, ele escorrega para um lado, escorrega para o outro, não responde. E para cortar, ele dá um grito, dando esporro em alguém que está no campo. Deixa eu chutar como você escutou aí e segue o jogo.
Isso, nesse mesmo banco de reservas, estava Homero Lacerda.
Justamente.
Porque isso para mim, é uma das coisas mais inacreditáveis que existe. Cada time tinha direito, porque a colocar um dirigente no banco.
Pronto. E lembra o tabu da barra?
Veja, meu irmão, você imagina. Os jogadores estão no banco, quem está sentado do seu lado é o presidente do clube. Aí você imagina que no Bangu podia ser Castor de Andrade. É um negócio muito louco isso, pô.
Ele lembra a história da barra, do tabu? O Homero respondeu lá do banco novamente se o tabu ia ser quebrado ou não.
Ora, presidente Homero, o SBT deu sorte, quebrou o tabu do gol, né? Pois é, isso aí, aquela barra de lá, a gente tinha certo estado vivo ela. Então hoje é um dia de festa, quebrando um tabu. E a SBT realmente, a gente tem que fazer os agradecimentos. A SBT prestigiou no melhor sentido a disputa da verdadeira, da legítima Copa Brasil, decisão da Copa Brasil de 17.
Depois da resposta de Homero, o jogo seguiu. Mas lógico, depois que o Sport fez o gol, recuadinha básica, segurou, esperou o contra-ataque. Aos 30 minutos, Nando, teve uma chance.
Nando, foi, o jeito que eu falei foi só cornetando mesmo.
Ele teve a primeira chance, a bola, o Guarani dá o rebote, a bola volta pro meio de campo, e ele recebe a bola enfiada, mas ele tá impedido. Finaliza, faz o gol, a ilha vibra, mas não tinha pra onde
correr. Pelo menos, botou na rede, né?
Botou na rede.
Ok, então essa passa.
E é o seguinte, Cássio, a partir daí, a verdade é a seguinte, acabou o jogo, quem estava assistindo pela TV, quem não foi para a Ilha do Retiro, viu de tudo. Por exemplo, viu Cajuru ir para a torcida e fazer a pergunta e vazar um áudio de criança falando umas palavras bem, bem nobres.
Sobre Cajuru, já que você falou na questão do público, quando sai o público do jogo, anunciam, se não me engano, 26.282 pagantes. Não se falava não pagante naqueles anos, não. Tinha ano que falava não pagante, tinha ano que fala, hoje em dia fala público total, fala público pagante também, se você for no Bordeiro. Naquela época, final dos anos 80, só falava público pagante. E naquela época, em 87, no ano seguinte, seria até mais, mas em 87 a Ilha do Retiro estava liberada para 45 mil pessoas. A Ilha do Retiro de 87, no caso de 7 de fevereiro de 88, você tem que imaginar que ela não tem as duas curvinhas especiais. Tem as duas gerais atrás dos gols, mas não tem as curvinhas especiais, que é a chamada curva de Van Derson, que é o assento especial, e a curva de Dubé, que é a cadeira especial. Os setores não existiam. Ou seja, a ilha hoje é maior e cabe menos gente. Hoje a ilha é liberada para 30 mil pessoas. Ali era liberada para 45 mil. E aquele estádio, daquele mesmo tamanho, naquele mesmo ano, 88, mas no estadual, um Sport Santa que decidiu o segundo turno, o Náutico ganhou o primeiro, o Sport ganhou o segundo, depois o Sport fez a final com o Náutico, foram 60 mil ingressos na Ilha do Retiro. Veja, Ilha do Retiro, não é Arruda não. Sport Santa, em 88, botaram 60 mil ingressos para vender. Se são 60 mil ingressos, considere os não pagantes. Olha a quantidade de gente que poderia ter entrado no jogo, 65 mil pessoas. Então é um negócio assim, ou seja, era 3 pessoas por degrau, era um negócio assim absurdo. Por que é que eu digo isso? Porque esse jogo é uma das maiores evasões de renda da história do futebol pernambucano. E Cajuru, ele fala, na hora que sai o público, ele fala a seguinte coisa.
Já chegou a renda por aí?
Não, aqui não.
Então vai lá. 4 milhões 905 mil cruzados. Para um público de 26.282 pagantes. 26.282. Há duas mentiras. Ou a mentira desse público, né? Ou a mentira de que o estádio cabe 40 mil pessoas, né, amigo?
Mas sem dúvida nenhuma, porque mais 18 ou 16 mil que seja, não vai caber aqui nunca. Só se for dentro do campo, né?
É exatamente isso. Tem duas mentiras aí. Ou a capacidade do estádio, ou o público anunciado. E a mentira era o público anunciado, porque nesse mesmo ano, como eu disse, teve esse jogo que colocaram 60 mil ingressos, e o público pagante desse Santo Esporte, o Esporte ganhou o segundo turno, foi de 44 mil pessoas, 44 mil pagantes, que foi o recorde da ilha. Esse recorde seria quebrado só em 91, quando teve a final Esporte Náutico, o último jogo, o Esporte ganhou 3-0, e nessa ocasião foi 45.690. Aí quebrou o recorde, e depois esse recorde só que seria quebrado em 98, já com ampliação, que aí deu 56 mil. Mas, 4 meses depois, o estádio do mesmo jeito, a galera bota, anuncia 18 mil a mais.
A turma se preocupava com segurança na época.
Não, né? ou, enfim, a evasão é muito clara nessa partida.
E aí, Cássio, a gente continua aqui a transmissão com várias coisas acontecendo ao redor do gramado. Por exemplo, teve muito torcedor passando mal.
E olhem, 3 torcedores desmaiados são carregados pelos policiais aqui na pista do estádio da Ilha do Retiro. Exatamente 3 torcedores. Mais um agora aqui, ó.
É a emoção do gol.
Uma dessas torcedoras que passou mal é a filha do ex-atacante do Esporte alemão, que Cajuru vai entrevistar, pergunta o que aconteceu, se está bem, e ela dá uma cutucadinha em Cajuru na hora que ele fala que saiu um gol do Guarani.
Aqui tem uma torcedora que estava passando mal, já está bem agora?
Já estou bem.
Está bem?
Estou bem.
Foi por causa do gol?
Foi sim, é lógico, né?
Hein, foi muita emoção?
É emoção muito forte. Quase eu consegui chegar com ela. Eu tenho os dois. É filha do falecido alemão.
Alemão, o que era aqui?
Alemão era jogador do Esporte.
Ah, era jogadora? É filha dele? Como é que é o seu nome?
Jaqueline.
Quantos anos você tem, Jaqueline?
23.
Agora você tá legal mesmo?
Tô sim.
Se prepara porque de repente tem outro gol aí?
Tô preparado.
Sim. Se tiver do Guarani?
Não vai ter, não.
É certo. Aí a torcedora que passou mal. Filha de um grande jogador do...
E aí, meu amigo, além disso, tem uma pequena confusão. Já no final da partida, Eva é expulso. Todo mundo entra em campo. E aí os caras aproveitam para fazer um pouquinho daquela galhofa, né? A resenha é gigante.
O presidente da federação está entrando no campo.
O Carbone entrou em campo também agora, confusão está armada. Olha aí, Paulo Isidoro chegou firme aqui no Bandeira, hein? Ô, louco! Agora, se os repórteres entrarem em campo também, aí vai virar uma confusão maior, né?
E nesse momento que acontece aquilo que você falou. Jabas Vasconcelos, do nada.
Aparece para entregar o troféu ao campeão.
Agora, você sabe por que realmente que o portão está sendo aberto? Porque está entrando agora esse senhor de cabelo branco, o prefeito de Recife, Jabas Vasconcelos. O senhor é o prefeito?
Ouve.
Qual o motivo da sua presença aqui no gramado?
Pediram para entregar a taça se o Esporte ganhar o jogo.
Mas já não ganhou ainda não.
Não.
Mas o senhor já está aqui para entregar?
Sim, aqui. Aliás, se não for o Esporte, tanto o Guarani como o Esporte são dois campeões.
Muito bem, está aí o prefeito de Recife, o registro em flagrante do SBT, o portão sendo aberto para o prefeito entrar. É mole ou o que mais?
E tem uma, eu acho até que eles é raro, na transmissão é raro. Você estava fazendo ao vivo, porque eles apontam, era a Taça das Bolinhas, que era o troféu da Caixa Econômica Federal, né, que vigorou no Campeonato Brasileiro de 75 a 92, foi o troféu que durou mais tempo. Acho que é perto daquele de que foi depois de 93 até 2013, né? É que o Cruzeiro foi o último a erguer. Mas esse troféu, esse é o mais famoso, que é a Taça das Bolinhas. Ele tinha um grandão, acho que uns 60 centímetros, talvez, não sei exatamente a altura, que era de posse transitória, o campeão ergueu, o Sport ergueu, você ficava com ele por um tempo, mas a posse definitiva desse troféu era se você ganhasse 5 vezes alternadas ou 3 vezes consecutivas. Por isso que em 92, quando o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro, o Flamengo se disse pentacampeão e entrou na justiça para ganhar esse troféu, e esse troféu acabou sendo descontinuado, porque o caso foi para a justiça. Só que aparece uma Taça das Bolinhas menor, e durante a transmissão informa que é o do vice-campeão. Não era. A Taça das Bolinhas menor é justamente o troféu definitivo que se dá todo ano. Todo ano, você, o grandão, você está em disputa se você ganha essa condição. Ou 5 alternadas ou 3 consecutivas. Mas todo campeonato, você ganhava um pelo campeonato. Que era uma Taça das Bolinhas num tamanho reduzido, que é a Taça das Bolinhas que está exposta na Ilha do Retiro. Então não tinha nada de vice-campeão. Você pode receber os 2 troféus. Inclusive, no dia seguinte ao título, lá no bairro do Recife, foi feita uma foto com todos os jogadores e o time está erguendo as 2 taças. Não tinha, pode até ter entregue, ter dado um troféu de vice-campeão, mas não foi isso que falaram na transmissão.
Bom, o que os jornalistas não confundiram, que era o Jorge Caruí e também tinha o Teobaldo, é o seguinte, tinha algumas moças lá, quando acabou a partida, ficaram só com a camisa do Sport e biquíni.
Confusão gigante.
Confusão gigante. E uma das perguntas...
Elas estavam desde a entrada do time, né? Elas estavam com a bandeirinha de biquíni. Hoje em dia, isso, era muito... Mesmo, isso não rolava nunca.
Não, e é um dos questionamentos bem serelepe foi esse aqui.
Ô Ivo, oi. Vou deixar falar com uma menininha aqui pra mostrar que eu gosto das coisas também. É verdade que se o Sport ganhar, vocês vão tirar tudo?
Total. Só que aí, Cássio, fim de partida, depois dessa confusão toda aí do jogo, já ter o futebol ter sido um pouquinho deixado de lado já, e o Sport foi declarado aí campeão brasileiro de 1987.
Apita Luiz Carlos Félix, final de jogo, Sport 1, Guarani 0. O Sport, campeão brasileiro de 1987. O rubro-negro pernambucano, o Sport Clube Recife, fica com o título de campeão brasileiro de 1987.
Foi um diretor da CBF, né, que não foi o presidente que veio, acho que o diretor de competições da CBF que entrega o troféu na... Embora a foto icônica seja de Estevam erguendo o troféu, mas o primeiro a receber o troféu não foi Estevam. Foi Fred Oliveira, o presidente da FPF, e Homero Lacerda. Eles recebem o troféu e repassam depois ao zagueiro.
NFL, NBA, que entrega assim.
É, mas é errado. Ali era, enfim, é sui generis demais.
E a declaração do representante da CBF foi essa aqui, para que não fique dúvida alguma.
Apenas a palavra da CBF, o Sport é campeão, realmente? Indiscutivelmente, o Sport é o campeão, porque de acordo com o regulamento da Copa Brasil, o Sport e o Guarani chegaram à final. Tá aí a posição oficial da CBF, através de seu diretor, aqui representando a presidência, Moacir Peralta, Ivo.
Também teve um momento de festa, né, Cássio? Jair Pisserni e Homero Lacerda deram uma pequena desabafada ali, já nem tanto, mas o Homero falou um pouquinho das confusões que ocorreram.
É, o título vem em sequência de bom trabalho, graças a Deus aconteceu. Parabéns, hein?
Obrigado,
Homero. É o coroamento do trabalho, da dedicação, da raça. Agora é só emoção e só alegria. Aí está a alegria do presidente do Sport, Homero Lacerda, Teobaldo.
E meu amigo, durante a comemoração, sai um torcedor do Sport que fala justamente a capa do seu livro com André Galindo, que é de fato...
O cara fala essa frase.
O cara fala, escuta aí.
Obrigado, senhor.
De fato e de direito.
O cara fala de fato e de direito, meu velho.
Ah, não, sim. De fato e direito...
De fato e direito, de cabeça,
não,
meu, fala
não,
de
não,
cabeça.
Não, sim. Ok, não, veja, de fato e direito, mas a gente fala. Se o cara falasse de fato e direito de cabeça, eu já ia mandar mensagem para André. André me tirou a dúvida. De onde é que vê essa ideia desse título aí, hein? Essa tinha passado batido, né? De fato e de direito. E é o que eu sempre falo. De fato e de direito. Não, o Flamengo é o campeão de fato e o Sport é campeão de direito. Isso é uma conversa mole gigante. O que é fato? Fato é uma coisa que acontece. Fato é uma situação ocorrida. Qual o fato? O fato é o campeonato realizado, o jogo disputado, o jogo vencido. E direito a questão jurídica onde o campeonato depois foi discutido. O campeonato acabou em 7 de fevereiro de 88. Ele não acabou em 14 de abril de 2017, quando pela segunda vez o caso estava na justiça. Ali estava se discutindo uma situação na justiça, se poderia mudar ou não. O título acontece em 7 de fevereiro de 88. O Sport brigou muito para manter esse título, mas o título ele foi ganho no campo, ele não foi ganho na justiça, ele foi confirmado na justiça, o título foi ganho no campo.
É isso aí, galera. A gente chega ao final aqui do primeiro Oldcast. Fique ligado aí que...
Rafael aqui já tá no ar. Parabéns a você. A produção aí foi gigante. A ponto de... Pra fazer outro Oldcast desse jeito vai ser difícil, porque vai ter que ter um jogo nesse naipe. Primeiro, nem todo jogo vai ser desse jeito com essa zorra, né?
Não, eu espero que não, né?
No final, quando o Sport recebe o troféu, o campo já tem milhares de pessoas. Não tem aquele cercadinho que... Quando você recebe o troféu, tem um canhão que joga uns papelzinhos picados para cima. Tem isso não, amigo. O campo já está tomado de gente. Para não perder o troféu aí, foi... A última vez que eu vi isso acontecer no Sport foi em 2000, na Copa do Nordeste. E a confusão foi tão grande que o Sport ergueu o troféu do vice. Quebrou o troféu. Aí no dia seguinte, a CBF, ó, para tua sorte, aquele troféu era do vice. Toma aqui o troféu do campeão. Agora... Me dê R$400 para pagar para entregar pro Vitória. Aí fizeram o troféu aqui de Cristão. Porque invadiu o campo e dando voto olímpico, caiu no chão, quebrou. Só quero duvidar. Meu irmão, futebol brasileiro, isso nem faz tanto tempo. Ano 2000. Aliás, já faz, né? 18 anos, meu Deus. Tem gente já tirando carteira já.
Por jogos com menos confusão. Valeu, Cássio. A gente se vê no próximo produto aí do 45 Minutos. Esse é mais um. Espero a opinião de vocês aí, galera. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau.
Veio, o Arribeteu, bateu, fechado, bola na boca do Ronaldo Dani!